E esse desentendimento acho que é o cerne do cenário que o Mariano nos colocou como um cenário que hoje está desanimador. Mas eu discordo um pouco. Eu discordo só um pouco em relação a esse desânimo, a essa falta de conquistas, porque, na verdade, nós temos grandes conquistas, né? O protocolo de Montreal em relação aos gases que afetam a camada de ozônio foi extremamente bem sucedido. O protocolo de Kyoto, por mais que seja pouco ambicioso, né, que as reduções ainda do primeiro período de compromisso do protocolo de Kyoto sejam, pelo ponto de vista da ciência, muito, muito aquém do que é exigido para que a gente possa se tranquilizar em relação à mudança climática, o protocolo de Kyoto foi uma forma de governança que funcionou como jamais visto para questões tão importantes quanto a base da economia ser enfrentada, né? A base da economia, desde a Revolução Industrial, na verdade, desde que nós conhecemos a economia como ela é hoje, ela é muito baseada em combustíveis fósseis, né? E o protocolo de Kyoto, ele bota o dedo na ferida do funcionamento da nossa economia hoje. Ele custa muito, né, o atender a reduções de emissões é uma coisa custosa, e os países desenvolvidos, tanto é assim que há o maior poluidor entre os países ricos, até hoje não aderiu ao protocolo de Kyoto, né, e continua a enfrentá-lo, o que mostra que eles temem uma perda de competitividade das suas empresas frente aos países que não têm os mesmos compromissos. Quer dizer, foi dado um fôlego maior aos países em desenvolvimento para não ter essa limitação, enquanto os países desenvolvidos têm que enfrentar metas de redução de emissão. Com isso, com o MDL, por exemplo, a gente vê que a nossa participação no mercado de carbono, ela possibilita que parte desses recursos para o enfrentamento também venham a países em desenvolvimento como o Brasil. Recebemos recursos para fazer projetos de redução de emissões no Brasil, recebemos dinheiro de lá e muitas vezes recebemos também tecnologia. Transferência de tecnologia e transferência de recursos são as coisas mais difíceis para serem negociadas. Então, esse mecanismo de mercado que o protocolo de Kyoto trouxe foi extremamente útil para países em desenvolvimento, mesmo que, vamos dizer assim, a escala seja muito menor do que a desejável. Bom, desculpa, acho que esse é o meu tempo acabando, né? Então, só passando rapidamente os próximos slides, mostrando que... aqui, uma notícia recente dizendo que o Brasil vai mal em índice da ONU que mede riqueza natural. O que, que isso aqui está nos dizendo? Ele está dizendo simplesmente que o Brasil é um país exportador de commodities. Qualquer país exportador de commodities que tenha a sua economia fortemente baseada na exportação de commodities vai ter esse desenho. A Índia tem um desenho muito parecido. Isso é uma medida de desenvolvimento sustentável? Grosso modo, pode-se dizer que sim, porque, vamos dizer assim, fomos além do PIB, não estamos medindo apenas fluxo, estamos medindo também o estoque. Então, estamos aumentando a riqueza, porém, estamos diminuindo o estoque da riqueza. No entanto, isso é mais verdade quando a gente analisa a economia mundial como um todo do que quando a gente analisa os países, porque se nós estamos produzindo, outra pessoa está comprando. Né? Então, precisamos analisar isso não só pelo ponto de vista da oferta, mas também pelo ponto de vista da demanda. Né? Na verdade, assim, isso torna o Brasil um vilão em termos de desenvolvimento sustentável? Eu, pessoalmente, acho que não. Então, no próximo slide, aqui, mais uma vez, o que eu falei, eu acho que já que o tempo está esgotado, a gente pode pular já para o próximo. Só mostrar que existem inúmeros índices, indicadores de sustentabilidade. E que há uma proliferação de trabalhos acadêmicos hoje que mostra que é muito mais útil se analisar a sustentabilidade pelo ponto de vista do consumo. Por um motivo muito simples. Se eu tenho uma produção de minérios e eu exporto esses minérios, eu não sei dizer se o que eu estou produzindo é uma coisa fútil ou se é uma coisa extremamente útil que esteja salvando pessoas da miséria, que esteja salvando pessoas em hospitais. Eu não sei o que está sendo feito com aquele minério. Mas se eu analiso pelo ponto de vista do consumo, eu posso saber o que está sendo consumido, qual é a importância desse bem, se eu posso sobretaxá-lo porque ele tem um certo grau de futilidade e está utilizando um recurso natural que vai fazer falta no futuro. Então, pelo ponto de vista do consumo, é muito mais lógico. Agora, por que, de repente, o PNUD auxilia, na verdade, a universidade da não é o PNUD, perdão, é o programa, é o PNUMA, com a Universidade da ONU, vem agora com a contabilidade verde para trazer essa discussão na Rio Mais 20. Eu não vejo muita utilidade desse indicador na convenção. Eu não vejo qual novidade ela traz para a discussão na Rio Mais 20, para a negociação de novas diretrizes do que será a legislação internacional sobre meio ambiente no futuro. Eu acho que, se a gente fizer indicadores, no mínimo eles tinham que ser pelo consumo e per capita. Então, o próximo slide, já praticamente encerrando, eu acho que eu posso encerrar no próximo slide, eu acho que a ideia mais importante está aqui, que a gente, analisando pelo consumo per capita, por exemplo, a gente vê que países como Luxemburgo, os Estados Unidos, o Canadá, a Suíça, aparecem entre os menos sustentáveis. E países como Brasil, China e Índia aparecem por volta do 50º lugar. E também fica muito claro, pelo padrão do que é consumido nesses países, de que esses países, a maior pegada ambiental desses países vem do consumo de alimentos. Quer dizer, na verdade, isso indica que a gente ainda tem um déficit de consumo, né? A gente deveria ter um crédito ainda de ter uma pegada maior ambiental por conta do consumo. Lógico, eu estou falando aqui em medidas macro, né? Sem esquecer aquelas premissas que eu falei no início, de que nós temos que nos preocupar, sim, né? Na nossa política interna, com os nossos recursos naturais, que são um ativo extremamente importante. Mas, para a negociação internacional, para diretrizes das novas políticas mundiais sobre meio ambiente, eu acho que é muito mais interessante que os países analisem o seu impacto ambiental pelo seu consumo e pelo seu consumo per capita. Tá, eu acho que os próximos slides eles vão mais ou menos repetir essa ideia. E eu paro por aqui por conta de ter estourado o tempo. Peço desculpas ao senador Rodrigo Hellenberg. E passo novamente a palavra a ele. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Gustavo Ludman, coordenador da área de sustentabilidade da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA. Bom, lembro às senhoras e senhores senadores que, após a audiência pública, nós teremos uma sessão deliberativa. Passo a palavra ao senhor Shelley de Souza Carneiro, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria.
Eu gostaria de cumprimentar o senador Rodrigo Hellenberg e, na sua pessoa, cumprimentar todos os senadores presentes, né, aos companheiros de mesa, senhoras, senhores, autoridades aqui presentes. É com muita satisfação, e eu queria cumprimentar a Comissão de Meio Ambiente do Senado por trazer um assunto polêmico, atual, e que o Senado e a sociedade, e representando a sociedade, precisa estar muito atenta, digo eu, como a sociedade empresarial está. Eu acho que esse é um momento ímpar que nós temos hoje de fazer os ajustes necessários, de trazer o problema da sustentabilidade para uma, principalmente, uma discussão mais estratégica a nível internacional e a nível nacional. O Brasil tem hoje alguns aspectos que são fundamentalmente muito positivos para que ele possa discutir isso a nível internacional num ponto estratégico, num ponto de realce em relação a toda a comunidade internacional. Isso pela sua biodiversidade, pelos recursos naturais que tem, né? Por todas essas belezas que Deus nos deu e toda essa riqueza econômica que nós temos, não só agora, mas olhando o mundo para uma perspectiva de 20 anos, olhando o mundo para uma perspectiva de principalmente encontrarmos condições de sairmos do momento social, econômico e ambiental em que estamos e transcendermos um pouco para um outro quadro que vem permeando toda a sociedade a nível internacional. E a economia vai ser um dos, não o único, mas um dos elementos fundamentais dessa grande transição. Eu gostaria de dizer que eu trouxe algumas transparências, mas pelo tempo eu não vou poder todas elas me ater muito. Alguns pontos aí merecem até seminários e nós nos aprofundarmos muito bem, muito nos temas que eu vou colocar. Mas eu gostaria de colocá-las a si mesmo para que mostre que o setor empresarial está discutindo isso, está indo a fundo nesses problemas e está querendo tomar uma frente de protagonista, não coadjuvante de um processo tão importante para si mesmo. A CNI, hoje, ela representa a indústria nacional de uma maneira, e é importante que se entenda, institucional, muito forte, né? A CNI hoje tem 27 federações ligadas a elas, federações estaduais, cerca de 1.300 sindicatos empresariais e cerca de 600 mil empresas ligadas a esses sindicatos em todo o Brasil. E ela representa, a despeito de outras instituições que têm grandes empresas apenas ligadas ao seu sistema, ela representa pequena, média e grande empresa em todo o Brasil. Empresas que estão muitas vezes esquecidas nesse grande trabalho que tem sido feito, mas são 80%, 90% hoje do emprego gerado no país está na pequena e média empresa, que precisa de ser vista de uma maneira diferente, não como coadjuvante também, mas como grande propulsora do desenvolvimento industrial do Brasil, grande parceira, né, nesse processo. E esse é um dos nossos desafios. Esse é um desafio de colocar a pequena e média empresa dentro da discussão do problema de sustentabilidade a nível nacional. Pode passar, por favor. Nós temos um site para Rio Mais 20, é um site que não foi feito por apenas uma confederação, mas com todos os partícipes dessa confederação, na vontade de que a gente pudesse trazer para vocês algumas ideias básicas que estão sendo discutidas na Confederação Nacional das Indústrias. Primeiro que o desenvolvimento sustentável não é uma coisa fixa, imóvel, é uma coisa de uma busca constante em torno de adaptações e de ajustes necessários que nós temos que fazer no mundo em constante mudança. O esforço é gradativo, ele deve ser valorizado a cada nova iniciativa. Cada vez nós procuramos melhorar nosso processo, reduzir os impactos ambientais, sem abrir mão de gerar emprego, renda e qualidade de vida para a sociedade, que nós temos procurado, mesmo tendo citado, estamos sendo citado aí com a desindustrialização, mas que o presidente da CNI ontem, numa comunicação, falou em reindustrialização. Quer dizer, nós precisamos de procurar ser proativos nesse processo, e não destrutivos da economia que nós criamos com tanta dificuldade, né, nesses anos todos. Então, eu acho que nós estamos num processo de reindustrialização, de mudança de alguns processos, de ajustes que vão levar novamente a empresa ao top que nós sempre queremos, criando e gerando emprego, renda para a sociedade brasileira. E é esse equilíbrio que movimenta o mundo melhor. Esse não é um equilíbrio estático, uma ideia estática de equilíbrio, mas um equilíbrio dinâmico que está constantemente procurando se ajustar aos desajustes naturais que o mundo tem passando, um mundo complexo, um mundo de várias variáveis, um mundo não só de uma variável. Isso causa realmente descontrole, causa necessidade de nós nos adaptarmos melhor e entendermos melhor no mundo que estamos passando, né? Há dois pontos muito importantes. Uma sociedade que quer se desenvolver economicamente, uma economia que quer se desenvolver, precisa também de uma sociedade sustentável, de uma sociedade que evolua, de uma sociedade que tem condições de crescer, de se educar, de se formar. Essa será realmente uma sociedade sustentável. E muitas vezes nós esquecemos disso, né? Que tanto a economia depende de uma sociedade sustentável, e como vice-versa, a sociedade depende de uma economia progressista, uma economia moderna, uma economia capaz de se ajustar às grandes mudanças do mundo em que nós estamos vivendo, que é um mundo principalmente da inteligência, das modificações pelo conhecimento. esse equilíbrio é que nós estamos procurando através de um trabalho direto da, que nós vamos fazer, o Encontro da Indústria para a Sustentabilidade, dia 14 de junho, todo o setor industrial vai estar no Rio de Janeiro, no Hotel Sofitel, depois de trabalharmos um ano com vários segmentos da indústria, estamos preparando um documento que vamos apresentar aos senhores durante o encontro da Rio 92, cerca de 800 a 1.000 empresários, associações federais, federações de indústria, sistema da indústria, entidades nacionais, autoridades governamentais, imprensas, autoridades políticas, todos nós estaremos nesse dia em que a empresa vai mostrar o seu projeto, os projetos e também os avanços que ela conseguiu nesses 20 anos de trabalho. Avanços substanciais, avanços que vão aparecer de uma maneira muito mais, muito mais clara para os senhores. Às vezes as coisas ficam escondidas no problema da competitividade, no problema da procura de melhores lucros e etc. E a gente não enxerga o que está sendo feito, o que foi feito nesses 20 anos de trabalho, desde 92, pela indústria. Desde o chão de fábrica, até a engenharia, até o desenvolvimento de novas tecnologias, da disruptura com valores que eram exercidos em tempos anteriores dentro de um contexto político, econômico, social, mas principalmente mostrando que a indústria construiu hoje um alicerce tecnológico fantástico, né? Isso vai ser mostrado. E ela tem grandes perspectivas para enfrentar o mundo de amanhã. Talvez vocês possam ver que talvez o segmento que mais cresceu, principalmente enfrentando os problemas de sustentabilidade, foi a indústria. E ela vai ter oportunidade nesse encontro, em que nós vamos ter palestrantes internacionais, grandes autoridades de todo o mundo empresarial, ela vai ter oportunidade de mostrar isso a todos, né? E a imprensa como vai ter acesso, como todo o Brasil vai ter acesso. Até estava dizendo para o Mariano ali que não podemos comparar 92 com a Rio Mais 20. Né? Eu lembro que eu estava em 92, num hotel em Copacabana, e tudo que acontecia no dia, nos encontros, etc., era distribuído na hora do almoço do dia seguinte num jornalzinho que saía circulando no Rio de Janeiro, para a gente ficar sabendo o que estava acontecendo. Hoje basta um clicar de dedos, né? O mundo mudou. O mundo tecnológico, o mundo digital, o mundo está aí. A imprensa se comunica rapidamente, no mesmo momento com o mundo inteiro. Então, é um momento realmente que nós vamos ter oportunidade de refletir um pouco, uma reflexão mais profunda sobre o que nós queremos para o nosso mundo, sobre o que a sociedade empresarial pode desfrutar e pode também alavancar com o setor, porque eu não acredito em avanço, em absolutamente, hoje, sem comprometimento e sem o diálogo. Eu acho que o diálogo é fundamental e a Rio Mais 20 pode ser um campo de diálogo fundamental para todos nós. E só aí, nós, através desse diálogo, nós vamos poder assumir compromissos em tempos discutidos e possíveis, né, dentro de uma comunidade hoje que vive sob as regras já acumuladas através de culturas, através de sedimentos, de ideias que nos trazem dificuldade de mudar da noite para o dia. Isso são programas de longo prazo e de médio prazo. Bem, pode passar, por favor. As oportunidades que eu gostaria que a liderança da CNI de mobilização do setor industrial... A CNI sempre trabalhou aí na Rio 92 como coadjuvante. Hoje ela passa a ser um protagonista desse setor, alinhando o setor industrial, criando sinergia entre as nossas ações e procurando realmente avanços, mostrar os avanços alcançados pela indústria brasileira na rede, na área de sustentabilidade econômica, ambiental e social. Pode passar. E eu queria dizer que nessa oportunidade nós estaremos divulgando alguns documentos temáticos setoriais da indústria brasileira. Estarão sendo apresentados pelos setores que estão trabalhando conosco